Este é um episódio bónus de Só Mais Uma Coisa. Frequentemente, ao editar um episódio, há partes que não são incluídas, porque não faziam parte do tópico, porque o episódio já estava muito longo, ou era uma conversa entre nós que não tínhamos intenção de publicar. Este episódio bónus consiste num pequeno segmento que não foi publicado no episódio regular, mas que pensamos ter interesse para os nossos ouvintes. Espero que gostem e não percam o próximo episódio do Só Mais Uma Coisa. Apesar de não ser o dia em que vocês provavelmente vão ouvir esta publicação, aliás, eu posso-vos garantir que não vai ser o dia em que vocês vão ouvir a publicação, nós estamos a gravar no... Foi hoje o aniversário do iMac?
Foi hoje, sim.
Foi hoje. Precisamente, okay. 7 de Abril, sim.
Ok, nós estamos a gravar no dia do aniversário...
Maio.
No dia
7 de Maio.
7 de Maio.
Pronto, hoje o iMac faz 20 anos e eu acho que vamos dizer algumas palavrinhas sobre isso. Rest in peace. Não. Eu entrei no mundo da Apple mais tarde. A única coisa que eu lembro do primeiro iMac é que era translúcido, que era um computador único, mas isso acho que todos os Macintosh eles já eram, por isso não foi essa a novidade. Lembro-me que era adorável, com aquela cor. Ele era colorido, inicialmente de azul, depois acho que houve outras cores.
Parecia um reforçado.
Mas era adorável, sob um certo ponto de vista.
Eu não achava.
Com aquele ecrã CRT ainda, não?
Não.
Okay.
Preferia os caixotes dos PCs, aqueles caixotes beige acinzentados. Achava-os muito mais bonitos.
E com muitas luzinhas, não era?
Nessa altura ainda não havia grande mania do overclocking e do... Não, o overclocking já se fazia algum, mas era pouca coisa.
Ok, eu já vos vou dar a palavra em relação ao iMac. Eu só queria contar a única coisa que eu realmente sei sobre o iMac e que provavelmente nem sequer é verdade. É uma anedota, não tenho a certeza se é real ou não, mas que supostamente quando o Steve Jobs regressou à Apple, e aliás o iMac foi o primeiro grande produto que a Apple lançou depois da chegada do Steve Jobs, a ideia que eu tenho é que foi fez outras pessoas prestarem atenção à Apple.
Uhum.
Afinal estes gajos fazem coisas interessantes.
Foi.
O Johnny Ive, na altura, estava na Apple há alguns anos e estava um pouco desiludido e tinha a ideia que ele estava a pensar em abandonar a Apple. E quando o Steve Jobs voltou, pronto, fez a visita ao campus, ao... Aquilo, como é que se chama? Como é que se chama o antigo campus? Agora só me lembro do Apple Park.
Não, o One Infinite Loop.
One Infinity Loop.
Exatamente. Exatamente. One Infinite Loop. Okay.
Infinite Loop.
E uma das coisas que ele viu foi esse protótipo do Johnny Ive. Pronto, e chamou e esteve a falar com ele.
Infinity.
E disse que queria... E disse que não é Infinity Stone, é Infinity Loop.
Spidey.
E disse que queria fazer aquele produto com algumas alterações, como ter portas USB. Na altura, isto da Apple acabar com portas e decidir colocar umas portas mais recentes e tirar os aparelhos. Não é novo,
não
já
é
faz
de
isto
hoje.
Há 20 anos. Não. Não é de agora, sempre foi.
Já faz há mais, sim.
Mas pronto, fora algumas alterações que ele queria avançar com aquele produto. E o Johnny Ive supostamente terá perguntado: ok, mas tem noção que é suposto ser assim transparente?
Sim, sim, sim. Também já li sobre isso.
Eu não sei se isto é verídico.
Também já li mais.
Mas é uma história engraçada.
Sim, 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 sim. Dele a fazer um check. Será que ele percebeu mesmo que isto é para ser assim?
Porque realmente há 20 anos os computadores eram essas caixas bege que o Diogo está a falar. E a ideia de um computador translúcido e colorido foi... Bem, hoje em dia seria algo inovador também.
E arredondado. Já não. Eles eram isso. Verdadeiramente caixotes de ângulos muito retos, não era?
Sim, sim.
E isto, mais do que até do que a cor, eu achava fantástico. Eu estava a brincar, achei uma máquina muito interessante na altura quando vi. Era de facto aquela curvatura toda bonita que ele tinha na altura, que era muito diferente... Tudo o resto que existia no mercado.
Uhum.
Tinha uma pega.
Aqueles CRTs estranhíssimos, não era? Que hoje em dia, se pusesse um miúdo a olhar para uma fotografia disto, eles vão achar que aquilo era de há 200 anos atrás. De facto, tinha uma aparência muito, muito primitiva.
E não se esqueçam que foi dos primeiros, penso que não foi o primeiro, de facto, mas foi dos primeiros...
All-in-ones?
All-in-one, sim. Não se esqueçam que o
iMac, talvez.
O iMac foi dos all-in-one, sim. Não se esqueçam...
O Macintosh original já não.
Era isso que eu ia dizer. Sim, os primeiros, o Classic, etc., já o eram. Mas a certa altura eles começaram a enverdar por...
A separar a torre.
Sim, sim, sim. Que não era torre, às vezes era um módulo inferior flat,
sim.
Que se metia por baixo do ecrã.
Uhum.
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do primeiro Mac com que eu interagi, que era do meu irmão, era um LC2, um Mac LC2, se não falha a memória.
Uhum.
Que de facto era assim, era um ecrã e depois uma caixa por baixo, assim, mais fininha, não era bem torre vertical, mas embora de facto os primeiros Macs tenham sido all-in-one, o iMac voltou um bocadinho a pegar nisso, nesse conceito, que é super prático, é aquela questão, deixa de haver mais cabos, passa a haver maior simplicidade. Hoje,
só um tipo de portas.
Exatamente, só praticamente só um tipo de portas mesmo, que na altura foi bastante inovador. E sim, pois é,
e criticado.
Sim, sim, e criticado, mas
a história repete-se, o USB-C.
Exatamente. Mas viu-se que vingou, porque foi uma porta que acabou por vingar e ser o futuro, claramente o futuro.
Não, mas, e é interessante que nós lembramos do... Eu acho que qualquer pessoa, quando pensa no ressurgimento da Apple, pensa no iPod, mas antes do iPod veio o iMac.
Sim.
É dizer, nós estamos aqui a sério.
Exatamente.
Nós estamos de volta.
Eu acho que o iPod o que fez foi, sobretudo, a recuperação financeira à séria.
E popularizou a marca. Eu acho que houve gente que nunca tinha ouvido falar da Apple que passou a conhecer a Apple. Eu sou uma delas. Eu conheci esse iMac mais tarde, não quando ele saiu.
Ah, ok, sim.
Não se esqueçam que antes do iMac tivemos o iMac.
Não, desculpa. O iMac é depois. É posterior.
Eu julgo que não. A última versão foi de 2005.
O iMac?
Ah, não, tens razão. Não, tens razão. Sei, os iMacs surgiram depois em 2005, sim. E o primeiro iMac foi em 98, exatamente.
O iMac é uma espécie de iMac para o mercado de educação. Daí até a palavra E.
A designação E.
A designação é, sim.
Mais uma vez, uma tentativa de entrada no mercado de educação que não resultou.
Até resultou, foi bastante vendido na altura, porque era para todos os efeitos, era um iMac mais barato para a altura.
Não era colorido, provavelmente.
Não era colorido, sim, mas foi na altura que eles começaram, de facto, a experimentar mais aquele tom branco, não é? Que nós vimos durante anos nos produtos Apple. Portanto, eles passaram a meter isso também no iMac. E até teve algum relativo sucesso, não se esqueçam que esse produto, ou seja, a relação da Apple com a comunidade de educação vem desde os primórdios, vem desde a sua fundação, praticamente. Portanto, eles sempre tiveram aparelhos relativamente orientados para a educação. Esse foi apenas mais um. Isto que estamos a ver agora não é mesmo nada uma novidade, é apenas uma evolução daquilo que sempre foi a filosofia dele.
Mas é interessante ver o iMac original colorido e o iMac mais cobiçado neste momento, Space Gray. Estamos no extremo oposto.
E não sei se viram, houve uns anos mais tarde que aquilo começaram a fazer edições um bocadinho diferentes, até havia um com florzinhas, não sei se recordam, um iMac.
Não, isso
não lembro-me de haver cores diferentes. Mas
já que estamos a comparar os primeiros iMacs com os iMac Pros, é só para vos lembrar a diferença de performance que 20 anos fazem. O primeiro iMac tinha 128 MB de memória RAM. O atual pode chegar aos 128 GB. A performance gráfica, em termos de megaflops, por exemplo, era de 60 megaflops no iMac original e neste momento é 11 mil milhões de megaflops.
Epá, Diogo, sabes ler bem os artigos do John Gruber?
Damos informação útil.
Mas é informação. Eu obviamente não podia estar a inventá-la, tinha que ir ler a algum lado.
Sim, estou a brincar contigo. Era só para te mostrar que eu também li esse artigo.
Eu sei que tu também segues o Darren Fireball. Onde é que está a novidade?
E recomendo a toda a gente seguir. Porque o John Gruber tem muitas coisas interessantes para dizer. E ele tem um podcast. E o podcast dele é interessante. O problema é que ele demora 2 horas para dizer algo que se puder dizer em 15 minutos. Então, se calhar, é melhor ficarem pelo blog. Quem gostar de podcasts longas, por exemplo, eu ouço o podcast dele, mas é um podcast bastante longo e às vezes demora muito a chegar a algum lado.
Isso faz-me lembrar alguma coisa.
Eu estava a pensar nisso, eu já ouvi isso em
qualquer lugar. Falar nisso, vamos passar ao próximo tema?
É como o nosso antes de ser editado. Mas os posts dele
muito
são o contrário. Normalmente são muito curtos, muito concisos e muito interessantes.
Sim, também gosto mais
dele. Eu não sou o maior fã dele, confesso, mas tudo bem.
Eu gosto, acima de tudo, dos blog posts, sim.
Deve haver maiores fãs do que eu, também não sou o maior fã. Eu acho que o Gruber tem uma coisa importante, é que ele, ocasionalmente, não é sempre, tem um ponto de vista completamente diferente de todo o mundo da Apple em geral, de todos os comentadores. Não quer dizer que ele esteja certo ou errado, mas ocasionalmente ele proporciona-nos uma ideia diferente. E isso é valioso, okay. E é por esse motivo que eu sigo.
Sim, isso acontece. Concordo com esse ponto. Concordo.
Em 1998, o iMac mudou a percepção do público do que poderia ser um computador pessoal. Um computador com um aspecto simpático e até divertido. E esta é talvez a melhor invenção da Apple, a ideia de que a tecnologia pode ser amigável. Não sei se dentro de 20 anos vamos estar a celebrar o 40º aniversário do iMac. A única coisa que sei é que se isso acontecer, vai ser muito diferente do computador que hoje conhecemos.